Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, mais concretamente à audição relativa ao surto legionela no Distrito do Porto. Permita-me cumprimentar os deputados presentes e os deputados que nos acompanham por videoconferência e também a doutora Graça Freitas, que penso também nos acompanha por videoconferência, o doutor José Brito e Silva e o doutor Nuno Lacasta. Para iniciar a presente audição, iria dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que apresentou o requerimento para esta audição, ao deputado Hugo Carvalho. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria cumprimentar também a doutora Graça Freitas, o engenheiro Nuno Lacasta, o doutor José Brito e Silva, que, enfim, aqui são chamados a emprestar um pouco do seu tempo para clarificarmos um surto de legionela que, a dia 29 de outubro, foi detectado no Distrito do Porto, portanto, mais concretamente junto dos concelhos da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde, Matosinhos, que vitimou 15 pessoas, que hospitalizou 89. A 3 de novembro ficámos a saber, até por algumas audições que já foram feitas aqui na Assembleia da República, que as autoridades locais identificaram a 3 de novembro o surto, começaram inquéritos epidemiológicos entre 4 e 5 de novembro. Soubemos que a 7 de novembro o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, tomou conhecimento pela comunicação social e contactou a RS Norte para perceber o que, enfim, se passava. Que apenas a 9 de novembro foram efetuadas as primeiras visitas de autoridades de saúde a empresas, centros comerciais, e já estamos 10 dias após o primeiro caso. A 19 de novembro temos notícia de duas câmaras municipais, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, que sinalizam falta de informação pelas autoridades. A 29 de novembro, já um mês depois, a ARS Norte diz que, desde que foi suspenso o funcionamento das referidas torres de refrigeração, que verifica então uma descida dos casos, concretamente em Matosinhos. A 18 de dezembro temos um boletim do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças que se diz a aguardar resultados e conclusões das investigações, que é o mesmo que nós também dizemos, aguardamos resultados das investigações. E, portanto, Sr. Presidente, no tempo que me resta, o que aqui se pôs e se tem colocado em várias audições que temos feito no Parlamento, não só na Comissão de Ambiente, é de que temos nota de que houve oportunidades perdidas para identificar a origem do surto, que temos relatos de comunicação social sobre torres de refrigeração que poderão ter sido limpas antes das inspeções que foram feitas tarde e a más horas, segundo os relatos que temos. Temos a ausência de informação por parte de autoridades, até tivemos o INSA a dizer que soube pela comunicação social. Temos de todas as que vieram da área da saúde um comum de não haver nexo de causalidade entre a bactéria e as fontes, ou seja, entre as fontes onde a bactéria foi encontrada e um match com a bactéria que infectava as pessoas. Temos todos os relatos de que há muito pouca probabilidade de virmos a encontrar e de que nestes casos a probabilidade já é baixa de encontrar um nexo de causalidade entre as pessoas, a infecção que está nas pessoas e as fontes onde a bactéria se encontra. E, portanto, o que nós não queremos mesmo é que a culpa morra sozinha. Infelizmente, não é a primeira vez que Portugal passa por um surto de legionela. E queríamos, no fundo, perceber qual foi o envolvimento das entidades de saúde, mas também as entidades do setor do ambiente e da tutela do ambiente, que também têm aqui uma proximidade e uma responsabilidade de prevenção e de inspeção preventiva nas instalações que estão nestes concelhos e noutros do país, e perceber, no fundo, nesta primeira fase, o que é que foi a articulação para o pós-surto e se vamos ou não encontrar os culpados destas 15 vítimas mortais e destas 89 hospitalizações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaremos então agora à fase em que serão convidados todos os requeridos a uma intervenção inicial. Eu daria 8 minutos a cada um e teremos de ser, dada a extensão temporal desta audição, terei que ser bastante rigoroso no tempo. Em termos de ordem das intervenções, o critério adotado foi o critério da ordem que consta do requerimento e, portanto, daria a palavra à doutora Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, que penso que está a ouvir-nos por videoconferência. Muito boa tarde, doutora Graça. Está a nos ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente, Sr. Presidente. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Cumprimento na sua pessoa todos os senhores deputados e a Comissão Parlamentar. Nós vamos responder, obviamente, ao que foi colocado. Eu só vou apresentar aqui a equipa que na Direção-Geral acompanhou esta questão. À minha direita tenho o diretor da Direção de Serviços de Informação e Análise. À minha esquerda tenho o chefe de divisão de Estatística e Epidemiologia, que acompanhou diretamente o assunto. À minha frente a professora Maria de Jesus Chasqueira, que além de na Direção de Serviços ter esta função da Vigilância Epidemiológica dos Legionários, é também a Coordenadora Nacional do Programa de Vigilância da Doença dos Legionários da DGS, e depois o engenheiro Paulo Diegues, que é o nosso chefe de divisão de saúde ambiental, e portanto estamos aqui as principais pessoas envolvidas. Eu passaria a palavra ao doutor Pedro Pinto Leite, que vai responder ao senhor deputado, falando no que são as atribuições da Direção-Geral da Saúde e de qual foi, de facto, o papel da Direção-Geral de Saúde no acompanhamento deste surto que ocorreu na Região Norte. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Muito boa tarde. Vou fazer, então, começar com um pequeno enquadramento sobre a Direção-Geral de Saúde e passar depois ao nosso envolvimento. A Direção-Geral de Saúde é um serviço central do Ministério da Saúde, com várias atribuições, incluindo a coordenação e assegurar a vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis e não transmissíveis, assim como os seus fatores determinantes. Também temos como atribuições desenvolvimento de sistemas de alerta e resposta apropriada a emergências de saúde pública, a nível nacional e também com a respectiva contribuição no quadro internacional, nomeadamente com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, o ECDC, e a Organização Mundial da Saúde. De igual forma, a Direção-Geral da Saúde ainda apoia a Sra. Diretora-Geral da Saúde no exercício das suas competências da Autoridade de Saúde Nacional nos termos previstos da lei. Assim, compete à Direção-Geral da Saúde coordenar e assegurar a vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis e desenvolver e manter a vigilância das doenças abrangidas pelo Sistema de Vigilância de Saúde Pública, mais conhecido por SINAV, onde se inclui a doença dos legionários. Para cumprir estas atribuições, nomeadamente no que diz respeito à Divisão de Epidemiologia e Estatística, nós dispomos de uma equipa específica para a recolha sistemática de dados de várias fontes, que se podemos dividir em dois grandes grupos. Por um lado, as doenças de notificação obrigatória com base em indicadores, e portanto que nos suportamos bastante no sistema de saúde pública, no SINAV, e também com base em eventos, portanto aquilo que nós chamamos de rumores, ou contactos informais com as equipas locais e, portanto, todo tipo de fontes informais. Como também foi dito, a Sra. Professora Maria José Chasqueira integra a equipa e é a principal responsável pela doença dos legionários no âmbito da vigilância epidemiológica. Em relação ao nosso envolvimento, a Sra. Diretora-Geral da Saúde, Dra. Graça Freitas, foi informada da ocorrência do cluster de doença dos legionários pela Sra. Doutora Maria Neto, Autoridade de Saúde Regional do Norte, no dia 5 de novembro de 2020, tendo imediatamente alertado o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. António Salles, e a Sra. Ministra da Saúde, Dra. Marta Temido. A Direção-Geral da Saúde disponibilizou-se para apoiar a Autoridade de Saúde Regional do Norte, dando indicação desde logo da importância da recolha de amostras respiratórias a todos os doentes que fossem identificados. No dia 7 de novembro de 2020, a Direção-Geral da Saúde partilhou com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, informação epidemiológica disponível e necessária para o apoio à investigação ambiental, que foi mantendo ao longo do surto. No dia 10 de novembro de 2020, o Centro de Emergências em Saúde Pública reforçou, junto dos Conselhos de Administração de todos os hospitais da Região Norte
e do país,
a necessidade de se efetuarem recolhas das amostras respiratórias, incluindo post-mortem, e envio das mesmas para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Através da cadeia das autoridades de saúde, a Autoridade de Saúde Nacional deu também indicação para que fossem investigados todos os casos com suspeita ou confirmação dos legionários, a quando do inquérito epidemiológico dos mesmos, que tivessem tido uma passagem pela região norte. A partir de 13 de novembro de 2020, a Direção-Geral de Saúde organizou reuniões regulares para pontos de situação com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, a Administração Regional de Saúde do Norte e as autoridades de saúde da região norte envolvidas no surto, para promover, dentro do que é também o nosso papel, a articulação eficiente de todas as entidades na saúde envolvidas na vigilância epidemiológica do surto de doença dos legionários. Nesse mesmo dia, a Direção-Geral da Saúde informou pela primeira vez o ECDC, através do Sistema de Aviso Prévio e Resposta, o EWRS, da existência de surto de doença dos legionários no norte de Portugal, no cumprimento das suas obrigações internacionais. E,
muito obrigada. Nossas... Portanto, resumindo, de facto, nós temos competências a nível nacional de coordenação, mas, como é do conhecimento dos senhores deputados, estes surtos são geridos primeiramente pela Autoridade de Saúde territorialmente competente e depois pela Autoridade de Saúde de nível regional. A ADGS compete muito a função de acompanhamento, que foi o que nós fizemos, no sentido de uniformizar critérios, poder também colaborar e partilhar informação com outras regiões, porque esta questão que o Dr. Pedro Pinto Leite disse foi muito importante termos avisado todo o país de que se tivesse conhecimento de caso de doenças de legionários devia, no inquérito epidemiológico, e perguntar, inquirir sobre passagem ou estadia na região norte para poder associar esses casos ao cluster. Por outro lado, detemos também a base dos óbitos e recolhemos informação complementar e, portanto, aqui o papel da Direção-Geral é, de facto, de acompanhamento das autoridades de saúde de nível local e de nível regional, de partilha de boas práticas, de coordenação de esforços e, de facto, quero aqui realçar que fomos formalmente informados do surto, como disse o Dr. Pedro Pinto Leite, no dia 5 de novembro. Portanto, foi uma comunicação formal e, a partir deste momento, começamos a colaborar dentro do que é, obviamente, o nosso mandato nesta questão, porque há uma hierarquia das autoridades de saúde e das unidades de saúde pública e essa hierarquia é respeitada. Portanto, nós cumprimos escrupulosamente o nosso papel, mas mantivemos-nos em articulação com a região norte e, através da região norte, com os colegas respectivos das unidades de saúde e aqui a nível central também com o INSA. Muito obrigada.
Muito obrigado. Também para uma intervenção inicial de 8 minutos, darei então a palavra ao Dr. Brito e Silva, da Inspeção de Agricultura, Mar e Ambiente, Ambiente e Ordenamento do Território. Penso também está a seguir-nos por videoconferência. Está-nos a ouvir? Eu peço-lhe que ligue o microfone.
Estou?
Sim, sim.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Não tens imagem.
Não tinha ligado o microfone.
Eu peço desculpa, peço-lhe também que ligue a câmara. Sim, sim. Na parte em baixo tem um ícone circular com uma câmara. Já está?
Já.
Ok,
já
está. Então tem a palavra.
As minhas desculpas. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Muito boa tarde também, Sra. Doutora Graça Freitas e o Sr. Dr. Nuno Lacasta. A Gama obteve conhecimento em novembro, no final de novembro de 2020, pelos mídia, do surto de legionela que afetou os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, no distrito do Porto. Não obstante a investigação de surtos da doença dos legionários estar cometida por lei às autoridades locais e regionais de saúde, A Gamalot imediatamente procurou, na sua base de dados, instalações que, na sua esfera de competências, detivessem sistemas de arrefecimento, tendo apurado que, nos referidos concelhos, num universo de 45 ações de inspeção realizadas em 2019 e 2020, com sistemas de arrefecimento, haviam sido inspecionadas 3 instalações em Vila do Conde e 2 instalações em Matosinhos. Os relatórios dessas inspeções concluíam, porém, pela inexistência de quaisquer indícios da existência da bactéria da Legionela. Ou seja, não obstante as competências para a investigação de situações de surto de Legionela estar cometida a autoridades de saúde, no âmbito no perímetro das suas competências, a Gamaot tentou ver se havia nos concelhos em causa instalações com sistemas de arrefecimento que propiciassem a disseminação da bactéria da Legionela. Pelos mídias também soube a Gamaot do encerramento das torres de arrefecimento das empresas Ramírez e Filhos e da Longa Vida Indústrias Lácteas. As obrigações de fiscalização na Lei 52 de 2018 encontram-se repartidas por várias entidades em função das suas competências próprias. Desde a Autoridade de Segurança Alimentar, a Autoridade para as Condições de Trabalho, a Entidade Reguladora da Saúde, a IGAMAOT e a Inspeção Geral das Atividades de Saúde. Relevante nesta matéria é também, nesta matéria de fiscalização e inspeção, é também a circunstância das empresas em causa serem ou empresas do sistema de indústria responsável, tipo 2, o caso de Ramírez, ou empresas do ramo alimentar, como é o caso da Longa Vida, sendo que nenhuma delas está abrangida pelos regimes legais na competência direta da IGAMAOT, não integrando por isso as suas bases de dados, nem os sistemas de risco correspondentes. Pelas indicadas razões, e ainda por não lhe ter sido solicitada pelas autoridades de saúde, a Gamaot não acompanhou no terreno o surto de Legionela ocorrido no último trimestre no distrito do Porto, não detendo por isso, para além do que acompanhou na comunicação social, informação sobre o mesmo. Não obstante, e para terminar, queria deixar expresso o seguinte. Embora a Lei 52 de 2018 atribua a investigação das situações de surto da doença do legionário às entidades de saúde, sempre que estas o entendam por relevante, a Gamaot está disponível para colaborar e para dar o contributo que lhe é solicitado, a exemplo, aliás, de o que ocorreu já em situações anteriores, nomeadamente nos surtos do Hospital São Francisco Xavier em Lisboa e em Vila Franca de Xira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado. Então, para terminarmos esta ronda inicial, daria agora a palavra à Agência Portuguesa do Ambiente, ao Dr. Nuno Lacasta, e tem indicação também à engenheira Ana Teresa Pérez. Penso que nos está a ouvir.
Boa tarde.
Boa tarde.
Estou. Boa tarde. Espero que nos estão a ouvir e a ver.
Sim, sim, confirmo. Faça favor.
Muito obrigado pelo convite, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu vou ser muito, muito, muito breve. Estou, de facto, nesta audiência acompanhado pela minha colega Ana Teresa Pérez, colega de Conselho Diretivo, bem como por colegas do Departamento de Gestão Ambiental. Cumprimento também a Sra. Doutora Graça Freitas, nossa Diretora-Geral de Saúde, e o meu colega Brito e Silva, Inspetor-Geral do Ambiente, e colegas. Eu vou ser muito, muito rápido, justamente para dar nota, à semelhança do que disse o Sr. Inspetor-Geral, que, como sabem, de acordo com a legislação recente de 2018, a APA não detém competências nesta matéria, e como já foi explicado, aliás, quer pela DGS, quer pela IGAMAOT. E por essa razão não acompanhamos este surto, não por isso tendo qualquer informação sobre iniciativas decorrentes do mesmo. Tal como referiu o Sr. Inspetor-Geral, sem embargo, quando de solicitações que sejam feitas, evidentemente, estamos sempre disponíveis e preparados para colaborar com, nomeadamente, as autoridades de saúde. E por isso eu creio que, neste momento, o que faz sentido é pôr-me à disposição de Vossas Excelências para perguntas que entendam ainda assim colocar talvez uma nota final, dando nota do seguinte: como é sabido, temos esta legislação, esta nova legislação, que me parece uma legislação muito importante, desde logo, porque ela emana também da Assembleia da República, por outro lado, porque veio pela primeira vez a estabelecer um regime de prevenção compreensivo para o controle da doença de legionários e definiu procedimentos relativos à utilização e manutenção das redes, sistemas de equipamentos propícios à proliferação e disseminação da legionela, estipula base de condições de criação de uma estratégia de prevenção primária, reintroduz, se me permitem utilizar a expressão, um mecanismo de auditorias que me parece que de alguma forma foi esquecido no passado e que hoje, de alguma forma, está de regresso e parece-me importante também, e previa um conjunto de regulamentos complementares, como seja uma portaria que se encontra, entretanto, já publicada, e um despacho que está, neste momento, em análise interdepartamental. A APA recebeu a proposta de despacho para análise, está a fazê-lo, focada essencialmente nas questões de água associada a esta matéria, e, portanto, na primeira oportunidade, evidentemente, daremos a nossa contribuição à entidade que está a liderar a preparação deste mesmo despacho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então passaremos agora à ronda das intervenções dos grupos parlamentares e, para iniciar, darei a palavra à senhora deputada Joana Lima, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento também a doutora Graça Freitas e toda a sua equipa, o doutor José Brito e Silva da IGAMAOTE e o doutor Nuno Casta também e toda a sua equipa da APA. Cumprimento, claro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradeço a vossa disponibilidade para participar nesta audição, que, apesar de ser transversal a todas as entidades que ouvimos aqui, as três que estão aqui presentes hoje, que as competências são um pouco escassas nas vossas instituições, mas, em todo caso, entendemos que pode haver também aqui alguns esclarecimentos que possam contribuir para a clarificação e deste surto que ocorreu no Distrito do Porto, com maior incidência no território de Matosinhos, Vila de Conde e Póvoa de Varzim. Aliás, como o Sr. Deputado Carvalho já aqui bem caracterizou, do ponto de vista factual, e, portanto, vou-me escusar de fazer essa caracterização. No âmbito da Comissão de Saúde, e também ouvimos a doutora Graça Freitas, e que nos diz que as competências são das estruturas locais no âmbito da saúde, e ouvimos também na Comissão de Saúde as estruturas mais territoriais, conforme já vinculei, nomeadamente a ARS Norte, o LS Matosinhos e o ACES de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, e também o INSA, o Instituto Nacional de Saúde, do Dr. Ricardo Jorge. Depois o PSD entendeu que no âmbito do ambiente também podíamos ter alguma clarificação no âmbito deste processo e fez um requerimento a esta comissão para ouvirmos estas entidades que hoje aqui estão presentes e o facto de também na altura que fizemos esta audição não havia ainda uma clarificação relativamente aos resultados deste surto. Aliás, vi um relatório que estava prestes a ser concluído no âmbito do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Não sei se a doutora Graça Freitas tem alguma coisa também a acrescentar-nos relativamente a esta situação. E, portanto, apesar das vossas competências serem um pouco restritivas neste âmbito, eu não posso deixar de vos colocar algumas questões que, se entenderem e se for das vossas competências, então respondem, senão com certeza iremos ter que buscar estas questões a outras entidades. E pergunto a estas entidades presentes se sabem, e não pelos mídia, qual o ponto da situação desta situação do caso de Legionella, que está identificado. Pergunto também à IGAMAOTE, que já nos disse que fez duas inspeções a duas entidades, a duas unidades industriais em Vila do Conde e Matosinhos, quantas inspeções feitas no âmbito também deste assunto, a posteriori. Também à DGS, perguntar qual o ponto de vista sanitário inspectivo que nos possa dar também o ponto da situação e também quero aqui, antes de passar à pergunta seguinte, realçar o trabalho que a DGS fez logo que deu conta desta situação, informando todo o país para que pudessem identificar e travar, digamos, um alastrar deste surto. Também, já passei o meu tempo, mas gostaria de deixar mais uma questão. Se algum de vocês, alguma dessas entidades, pode clarificar se existe relação estabelecida entre as bactérias identificadas nas fontes ambientais investigadas e as identificadas nos doentes. Aparentemente as coisas acalmaram. Qual tem sido o vosso acompanhamento neste assunto? Se tem feito um plano de monitorização e também inspectivo? E as competências que têm neste âmbito, se pode também trazer-nos... Vou concluir, Sr. Presidente. Se pode, então, dar-nos mais alguma clarificação e agradeço desde já os contributos que deram no início desta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Usará agora da palavra, em nome do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Carvalho.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todos pela contribuição e pelas respostas, ainda que tenha, Sr. Presidente, que começar como terminei há pouco, porque nós estamos aqui porque nenhum de nós, e eu acredito que nenhum de nós, entenda a morte como uma coisa de suma menos importância e, portanto, como uma coisa séria. Tanto uma como 15, como as de Covid, não interessa. Uma é muito sério e é por ser muito sério que nós aqui estamos num esforço de não estar permanentemente num passa-culpas. E o que tivemos aqui até agora, desde o início, com contributos importantes, é certo, até do ponto de vista científico, do nexo de causalidade, mas ainda não tivemos nem sequer perto de perceber de onde é que isto veio. E isto é que é muito importante, porque é preciso encontrar responsáveis. E, portanto, eu percebo que me digam que não têm competências, mas, na verdade, também o PSD entendeu fazer este requerimento, não foi propriamente para ler as competências de qualquer uma das instituições aqui, foi para perceber o que é que deveria ter sido feito e o que é que tem que ser corrigido já para que isto não corra mal novamente. A Direção-Geral de Saúde diz-nos que é informada a 5 de novembro, mas eu acabei de dizer há pouco que isto dura desde 29 de outubro, que a 3 de outubro as autoridades locais dizem que identificaram o surto e, portanto, já houve aqui 5 dias de ato que não se percebem. Diz também a DGS que foi solicitado o teste a todos os infectados e nós soubemos aqui neste Parlamento que assim não foi, porque só foi possível tirar cerca de 40 e poucas amostras, segundo nos disseram as autoridades aqui. Porquê só dia 5? Porquê a demora? E agora porquê não colaborar com as autoridades do ambiente que, mais do que tudo o resto, tinham experiência, de facto, de inspeções às instalações, de lidar com este surto e porquê, se de facto nós até recebemos uma resposta encaminhada pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, em que nos diz de facto que a Lei 52, que prevê que esta situação seja da responsabilidade das autoridades de saúde e da autoridade de saúde local, também diz essa mesma lei, e se diz isso foi porque o Governo assim quis, mas também diz essa lei que está prevista a colaboração por pedido com estas autoridades. E, portanto, a questão que aqui se coloca é porquê é que as autoridades de saúde não quiseram articular nada, nem com o Sr. Inspetor, como o Sr. Inspetor já disse, nem com a Agência Portuguesa do Ambiente. Como é que foi possível não se querer fazer nada, ou aliás, o Sr. Inspetor disse que foi à base de dados perceber se nas últimas inspeções tinha algum sinal de que alguma coisa corria mal. Lá foi ver duas, entretanto, que segundo aqui nos disse, foi dois casos que encontrou, três em Vila do Conde, mas nada se encontrou. E, entretanto, deixaram-se passar 10 dias sem sequer se perceber nada, 10 dias em que não se foram fazer inspeções, 10 dias em que se andaram a inquirir os doentes e em que, possivelmente, como nos foi relatado, as instalações puderam limpar as suas torres e agora ninguém assume responsabilidade. E, portanto, o que eu pergunto aqui é se a Direção-Geral de Saúde e as autoridades de saúde escolheram, porque foi uma escolha, não colaborar com quem tem experiência de terreno, de inspeções às instalações, escolheram não colaborar com o setor do ambiente, como todas aqui nos disseram, se é a DGS que vai assumir a culpa disto, se não se encontrar culpado. porque há 15 vítimas mortais. E isto não é uma brincadeira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usará agora da palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que nos segue por videoconferência. Peço-lhe que ligue a câmara e o som.
Olá, boa tarde, Sr. Presidente. Também gostaria de dar a boa tarde e agradecer as informações que nos trouxeram, quer à Sra. Diretora-Geral, quer ao Sr. Inspetor, quer ao Sr. Presidente da APA. Parece-nos que é bastante importante termos estas audições. Já foi dito, já existiram outras audições, principalmente no âmbito da saúde. Aquilo que tem vindo a ser questionado decorre principalmente da intervenção...
Perdemos momentaneamente o som e a imagem... Mas continua ligado, não continua. Só um compasso de espera a ver se retomamos a ligação. Senhora deputada, está a nos ouvir, hein? Então, enquanto são superadas estas dificuldades técnicas, passaremos então para o próximo grupo parlamentar, que é o Partido Comunista Português, e depois retomaremos o Bloco de Esquerda. E convidaria a usar da palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, que também nos segue por videoconferência. Muito boa tarde.
Muito boa tarde a todos e agradecer desde já esta possibilidade de falar aqui na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. Saudar em primeiro lugar a Direção-Geral de Saúde pela doutora Graça Freitas, a IGAMAOT pelo doutor José Brito e Silva e a APLA pelo doutor Nuno Lacasta e respectivas equipas. Agradecer-lhes as informações que já transmitiram até agora. Como sabem, a requerimento do PCP ocorreu audições na Comissão de Saúde, nomeadamente o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos e do Agrupamento Centro de Saúde da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, no dia 20 de janeiro. Obtivemos aí aquilo que será o grosso das informações relativamente a esta situação dramática, que tem de ser referida como extremamente grave, tendo em conta as vítimas mortais, mas depois também, evidentemente, todos os afetados. Por parte do PCP, o que consideramos é que efetivamente este assunto não pode ficar sem o cabal de esclarecimento de todos e mais do que isso. E era neste sentido que, porque tendo em conta aquilo que são as competências de cada um e de cada organismo, sabemos que não é a questão do esclarecimento aqui, acaba por ser de outra via. Importava-nos perceber e analisar e fazer um balanço de toda esta situação, e a pergunta que o PCP vos gostaria de deixar é: o que é preciso fazer no imediato para evitar que situações como a que aconteceu se voltem a repetir, e designadamente havendo aqui um intervalo de tempo que possa de alguma maneira possibilitar às empresas onde estes focos poderão estar associados de tomarem medidas que de certa maneira contribuam para que não seja possível identificar quem é que é efetivamente o responsável numa circunstância destas. E portanto, já que o referiram, há várias entidades que têm competências diversas de fiscalização e de inspeção. Então, há alguma reflexão por parte da DGS, da IGAMAOT e da APA em relação à forma como deve haver uma estruturação para haver uma resposta pública que garanta a maior rapidez e a identificação eficaz neste tipo de situações de quem é a origem do problema? E por outro lado, uma outra questão que vos gostaríamos de colocar. tem a ver também com o cruzamento das informações em tempo útil entre cada entidade e aquilo que é, parece-nos um pouco estranho, este conhecimento que houve por via da comunicação social de eventos desta gravidade, mesmo não havendo competências diretas, mas podendo haver recursos que podem ser utilizados em benefício da resolução da situação. E, portanto, não deveria aqui também haver, e isto é uma pergunta muito concreta, algum tipo de mecanismo de interoperabilidade dos sistemas de informação e de comunicação das várias entidades e das várias tutelas que permitam uma intervenção muito mais rápida, muito mais direcionada e que, efetivamente, possam dar aqui uma resposta a esta situação. E, por outro lado, dos elementos que conhecem até este momento, se têm algum tipo de condição, naturalmente, mediante aquilo que são as vossas respectivas competências e responsabilidades, de ajudar e de contribuir para que seja identificada, afinal de contas, onde é que vem a origem do surto, tendo em conta todo o tempo que já passou, as dificuldades que estão acrescidas e, naturalmente, cada uma das responsabilidades a que a DGS, a Gamaot e a APA estão acometidas. Eram as perguntas que o grupo parlamentar do PCP gostaria de deixar, reafirmando uma forte solidariedade para com todas as vítimas e seus familiares, que é a situação também fundamental que nos move aqui neste processo.
Peço concluir, muito obrigado. Tendo nota que já se encontram resolvidas as dificuldades técnicas da ligação da deputada Maria Manuel Rola, devolvo-lhe a palavra para retomar a intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero também agradecer aos nossos convidados as diferentes informações que nos trouxeram aqui hoje e dizer, sim, que temos ouvido outras entidades, principalmente na área da saúde, relativamente a este foco em concreto que ocorreu no Distrito de Ponte. Ora, não retirando a importância essencial de percebermos a resposta que tem vindo a ser dada neste momento relativamente ao foco que ocorreu, parece-nos que é também importante perceber de que forma é que tem vindo a ser implementada a Lei 52 de 2018, porque ela prevê um conjunto de matérias que permitem antecipar, fiscalizar, monitorizar a ocorrência de surtos e que nos parece que poderá não estar a funcionar em seu pleno. Aliás, já como aqui foi referido, a Portaria 25/2021 foi publicada a 29 de janeiro deste mesmo ano, o que nos preocupa, como é óbvio, relativamente aos próprios sistemas de análise de risco e à classificação do risco e das medidas mínimas que devem ser adotadas, que só agora é que foram, digamos, tornadas claras e públicas na decorrência da Lei 52/2018. E no âmbito desta lei existe também a definição de planos para uma monitorização, para uma fiscalização das diversas entidades que têm torres de refrigeração, entre outras, que sejam de necessária fiscalização. E o que é preciso perceber, de facto, é quais são as entidades que têm estas competências neste momento nos concelhos de Matosinhos, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, sabendo nós, pela IGAMAOT, que algumas destas entidades devem ser acompanhadas pela IGAMAOT. Sabendo nós, pela lei, que existem todo um outro conjunto de entidades que fazem esta fiscalização e esta monitorização. E perguntando nós se não deveria haver uma entidade, existe, que faça a centralização, digamos, de toda esta informação. Para além disso, é preciso perceber quais são as entidades que deveriam ter feito esta fiscalização à Ramírez e à Longa Vida. Sabemos que o IGAMAOT não é, porque já o referiu aqui, que não está no âmbito das suas competências. Então, está no âmbito de que competência, da competência de que entidade, quem deveria ter ido fiscalizar antecipadamente e feito ações de fiscalização, tal como a IGAMAOT fez em outras instalações. Para além disso, é preciso perceber a emissão tardia desta portaria veio, ou por omissão, acabou por não contribuir a que existisse esta fiscalização antecipadamente, porque a necessidade de definir o risco elevado e uma inspeção anual, por exemplo, como nos referiu a IGAMAOT numa resposta que nos deu por escrito, ou o risco não é um elevado e uma inspeção de 3 em 3 anos depende destas definições que saíram em portaria, o que mais uma vez nos coloca em questão se este vazio, digamos assim, legislativo por parte do Governo não terá colocado também algum entrave na capacidade de antecipação destes focos que tivemos aqui. E só apenas mais uma questão, e relativamente à Agência Portuguesa do Ambiente, que não tem nenhuma competência nesta matéria, no que a lei, esta lei confere, mas o que é verdade é que uma das primeiras entidades que as autoridades locais de saúde contactaram foi a Indapa. E aqui o que era importante perceber, e no âmbito das redes de abastecimento, é se a Agência Portuguesa do Ambiente não deveria também estar consagrada no âmbito da fiscalização e da monitorização, ou se o faz de outra forma, nas matérias que aqui vimos, relativamente à Legionella e às redes.
Peço
que
conclua.
De água para consumo humano. E concluo assim a minha intervenção. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Usará agora da palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Viana Cunha, que também nos segue por videoconferência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, desde já, assim como as senhoras e senhores deputados presentes, e agradecer a presença e disponibilidade, quer da equipa da DGS, da IGAMAOT e da APA. Nós começaríamos esta intervenção lembrando que já se passaram praticamente 4 meses, lembrando também que as vítimas deste surto de Legionella, que em outubro atingiu uma região do Grande Porto, consideram que foram abandonadas pelos responsáveis políticos e respectivas equipas de atuação. E, portanto, nós gostaríamos desde logo de perguntar o seguinte: se consideram que o tempo que se demorou a recolher as amostras e posteriormente a serem enviadas para o INSA, se colocou em risco a possibilidade de se detectar a origem do surto de Legionella. Também gostaríamos de perguntar se têm conhecimento em que estado é que chegaram as amostras de água recolhidas, isto porque todos sabemos a importância de saber aspectos como se tinham ou não muito cloro. Também gostaríamos de perguntar o que é que efetivamente vão fazer as entidades presentes para, no fundo, garantir que os responsáveis efetivamente são devidamente responsabilizados por o que aqui efetivamente decorreu, causando vítimas e danos irrecuperáveis. E lembrava o seguinte, é que a ARS Norte, muito recentemente, segundo veio a público, terá dado este processo como terminado, apesar de reconhecer que não terá identificado propriamente a origem do surto de Legionella. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, é evidente para todos que a disponibilidade de recursos humanos, quer em saúde pública, quer em saúde ambiental, já era muito preocupante antes deste contexto sanitário que vivemos, mas continuamos com rácios muito abaixo daquilo que está previsto por lei, quer ao nível da saúde pública, quer ao nível da saúde ambiental. Gostaria também de lembrar umas declarações feitas pelo seu secretário de Estado da Saúde, Diogo Lopes, que afirmou a 22 de dezembro que a identificação da origem do surto será feita no seu tempo próprio. Eu gostaria de perguntar, em particular à DGS, o que é que considera o seu tempo próprio. Também gostaria de acrescentar o seguinte, parece que efetivamente não se aprendeu rigorosamente nada, ou aprendeu-se pouco com este surto, e dou ainda mais um exemplo que sustenta isto mesmo que estou a dizer. Durante a semana passada tivemos conhecimento de que os técnicos do Laboratório Regional de Saúde Pública de Braga se encontravam em teletrabalho por indicações da ARS Norte e, portanto, impossibilitados de realizar análises de controle de detecção
de situações que podem causar mais casos de saúde pública, incluindo a pesquisa da doença do legionário e até mesmo testes Covid-19. E, portanto, nós não compreendemos como é que técnicos essenciais possam ser colocados em teletrabalho e impedidos de realizar estas análises de controle. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar esta ronda, darei a palavra à Sra. Deputada do Partido Ecologista aos Verdes, Mariana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Agradecer também a presença da Doutora Graça Freitas e da sua equipa, o Dr. Brito e Silva e o Dr. Nuno Lacastra pela disponibilidade de nos trazer aqui as informações que têm. No que respeita ao surto registado no norte do país, o que sabemos é que o primeiro caso de infecção ocorreu no final de outubro. Os Verdes encararam com muita preocupação a ausência de informação sobre esta causa por parte da saúde pública, na veiculação de orientações dirigidas à população, aos setores de atividade comercial e industrial, balneários, piscinas, centros comerciais, hotéis e indústrias, de forma a apresentar um conjunto de medidas preventivas e serem adotados comportamentos e ações suscetíveis de controlar a infecção. Ficamos surpreendidos por isto não ter acontecido. Ficamos também preocupados pela falta de informação atualizada sobre as ações e os procedimentos inspectivos concretos por parte das autoridades de saúde e demais entidades com responsabilidade ambiental junto das empresas e organismos, por forma a averiguar a possível relação da causalidade entre a infecção e o funcionamento de torres de refrigeração existentes na área afetada. Por isso, a minha primeira pergunta será o porquê de a 5 de novembro se saber disto, do caso, a DGS teve conhecimento, mas as torres de refrigeração foram apenas encerradas a 11. O porquê desta demora e se esta demora pode ter tido também algumas consequências no número de infectados e se esta demora também não permitiu que fosse difícil o apuramento das responsabilidades e de perceber quem é que, de onde é que surgiu e quem é que agora é responsável por estas mortes e por estas pessoas que ficaram doentes, que, como sabemos, também depois dos casos que ocorreram em Vila Franca de Xira ou no Hospital Francisco Xavier, há ainda alguns processos a decorrer porque as pessoas não foram devidamente tratadas e não se espera que continuemos a tratar assim quem fica doente e que não se consegue perceber de onde surgiu este surto. Tratam-se de perda de vidas humanas e por isso também gostaria de saber que planos é que têm para garantir e se de uma vez por todas vamos conseguir garantir uma uniformidade de procedimentos para que no futuro não se voltem a registar períodos de tempo tão prolongados entre o momento em que se identifica a ocorrência de surto e a necessidade de suspender de forma preventiva as atividades que representam as fontes de emissão com risco potencial. Falou-se aqui de duas empresas, mas o Sr. Dr. Brito e Silva falou aqui de 45 inspeções feitas na área e eu perguntava se não seria expectável que também se fizesse inspeção a estes espaços, mesmo que não tivessem tido nas últimas inspeções qualquer problema, se não seria expectável que também estas empresas entrassem neste procedimento de fiscalização. E por último, perante os resultados inconclusivos que continuam a ser anunciados, que apoios podem as famílias das vítimas ter por parte do Governo? Que apoios estão previstos? Se algum dos convidados puder responder e, se calhar, também deixar a questão à DGS. Quantos dos 88 infectados apresentam sequelas e agravamento do estado físico comprovadas limitações físicas na sequência de infecção? Estou mesmo a terminar. E que apoios têm tido desde que saíram do hospital? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daremos então agora início à resposta global dos requeridos e dispondo de um período máximo de 15 minutos, iria repartir por 5 minutos a cada entidade. Portanto, convidaria agora a usar da palavra, tendo um período de 5 minutos para responder aos senhores deputados, a senhora diretora-geral da Saúde, a doutora Graça Freitas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar sintetizar algumas questões. A primeira coisa é que a Administração Regional de Saúde do Norte, através do seu Departamento de Saúde Pública, tem um plano de prevenção para a doença dos legionários já há mais de 10 anos e, portanto, neste plano estão estabelecidas as linhas de atuação, quer preventivas, quer perante a suspeita de um surto. A segunda coisa é que compete, de facto, à Administração Regional, neste caso a do Norte, pedir o apoio das entidades que considerar necessárias para gerir o surto. E, portanto, o Departamento de Saúde Pública e a respectiva ARS terão ativado aquelas entidades que consideraram que era importante ativar para colaborarem na investigação e na resolução do surto. Relativamente à Direção-Geral da Saúde, o que foi feito, como já mencionei no início, foi prestarmos colaboração técnico-científica à medida que ela foi sendo solicitada. E já agora vou responder a uma questão muito concreta que foi posta, que elucida bem esta questão técnico-científica. Da nossa experiência com outros surtos anteriores, pedimos ao Departamento de Saúde Pública que através dele e através da ARS fossem os médicos clínicos informados que deveriam, de facto, colher secreções dos doentes que permitissem a plena identificação da bactéria, uma vez que esta doença, muitas vezes a tosse não tem expectoração e é difícil colher material biológico de análise. No entanto, dito isto, e porque foi perguntado porque é que em tantos casos não se conseguiu saber, há uma ressalva. Nem sempre é possível fazer estas colheitas, muitas vezes porque o estado dos doentes, o estado clínico, não o permite. Então, o que é que a DGS aconselha nestas situações? Que fique devidamente registado para futuras investigações e para reconstituir os casos, que houve situações em que a tentativa de colheita de secreções não foi bem sucedida, porque não é possível. Há doentes que estavam em unidades de cuidados intensivos, cujo estado clínico era muito mau e, portanto, não se pode prejudicar o estado clínico de um doente para fazer uma colheita. Portanto, esse apoio técnico foi sempre dado, como disse, também a partir de determinada altura, congregamos as várias instituições envolvidas para haver aqui um mecanismo de coordenação. Depois, em relação ao tempo que decorreu entre nós sabermos ou não sabermos, hoje sabemos que o caso ou os casos de dia 29 já faziam parte desse surto, mas isto só se descobriu retrospectivamente, porque quando há o primeiro alerta de que pode haver um surto, de acordo com o que nos foi relatado pela ARS Norte, e estes primeiros dois alertas acontecem no dia 2 e no dia 3 de novembro. E na sequência desses alertas é preciso, de facto, fazer alguns inquéritos epidemiológicos para perceber se aquele aumento de casos corresponde ao aumento de casos esporádicos espalhados no território, estávamos na época das legionelas, ou se corresponde, de facto, a um surto, ou seja, se aqueles casos estão ligados. E, portanto, nós consideramos que se foi a partir do dia 2 e 3 que houve a suspeição de que poderia haver um surto e que ainda tiveram que ser feitos inquéritos epidemiológicos para perceber a relação entre os casos, que o facto da ARS nos ter comunicado no dia 5 está perfeitamente dentro do que seria expectável. Portanto, é preciso termos aqui a noção de que uma coisa é o aumento do número de casos, podem ser casos dispersos pelo território sem ligação ou podem ser surtos. Relativamente aos dados que nós vamos acompanhando e também já demos conhecimento ao Departamento de Saúde Pública e à ARS Norte, como sabem os senhores deputados, a codificação das causas de morte e o SICO, o Sistema de Registro dos Certificados de Óbito, é gerido centralmente pela Direção-Geral da Saúde. E esta codificação é uma codificação feita depois, obviamente, da morte, com uma análise muito pormenorizada dos certificados e com técnicos muito bem treinados, porque, de facto, exige que se chegue à causa básica de morte de forma correta. E sem deixar de lamentar profundamente, quer os casos, quer as mortes. Recordo aqui que a Legionella é uma bactéria ubíqua na água, ela vive no ambiente, é frequente e, havendo condições para aerossolizar, pode dar origem a um surto, e estes surtos têm habitualmente uma taxa de letalidade associada. Acresce que muitos destes casos, portanto, que ocorreram neste surto eram pessoas com idade bastante elevada e, portanto, a taxa de letalidade, voltando a dizer que lamentamos qualquer falecimento, qualquer óbito, era bastante elevada. Dito isto, os 15 óbitos inicialmente considerados tinham outras comorbilidades, dois deles tinham Covid, porque 11 dos doentes do surto estavam co-infectados com a Legionella e com o SARS-CoV-2, e, portanto, quando se codificou a causa de morte, no final foram considerados que 88 casos, estes são os números mais definitivos que nós temos, e 9 mortes atribuíveis à Legionella. Portanto, 2 outras mortes foram atribuíveis à infecção por SARS-CoV-2 e outras ainda, outras patologias graves e em fase avançada, que doentes também com idade avançada tinham. Portanto, queria prestar aos senhores deputados este esclarecimento sobre os dados apurados relativamente ao número de óbitos e às causas que levaram a estes óbitos. Obrigada.
Muito obrigado. Daria agora a palavra, também num período máximo de 5 minutos, ao Sr. Inspetor-Geral, Dr. José Brito e Silva.
Ouve-me, Sr. Presidente?
Sim, sim.
Boa tarde mais uma vez. Eu começaria por... Eu vou responder apenas às questões que posso responder. Não vou perder tempo com questões que não posso responder. Não tenho meios para responder. Como seja o ponto da situação, a relação entre as bactérias nas torres e os doentes e questões que eu não posso responder, não as vou abordar. Quanto à questão deputada, colocada pela senhora deputada Joana Lima, sobre quantas as inspeções foram feitas em matéria de Legionella, eu preciso fazer aqui um esclarecimento, que é o seguinte. A Gamaote tem, no seu perímetro de competências, regimes jurídicos específicos. Desses regimes jurídicos específicos, algumas instalações terão torres de arrefecimento, outras não terão torres de arrefecimento. Quando as instalações têm torres de arrefecimento, desde 2014, que a Gamaote faz inspeção também em matéria de Legionella. Porquê? Porque a instalação que está no seu perímetro de competências, além das competências específicas, detém uma estrutura suscetível de propiciar a criação e disseminação de Legionella, e nessa medida, desde sempre, que fazemos essa averiguação também. O que é que acontece relativamente às 5 situações que eu indiquei no distrito do Porto? É que do universo de 45 instalações no perímetro de competências da Gamaote, apenas 5 destas tinham instalações de arrefecimento de águas. Ou seja, só estas é que foram objeto de análise em matéria de Legionella. Mas não foram porque foi feita uma inspeção à Legionella. Não, porque a Gamaote não tem possibilidade. E aqui eu faço um esclarecimento. Eu, quando faço o apelo às competências da Gamaote, não é um apelo puramente abstrato. É porque as competências da Gamaote e de qualquer estrutura, normalmente delimitam a forma de organização, quer do pessoal, quer dos instrumentos de recolha e organização dos dados, quer das valências. Ou seja, a competência não é um argumento meramente formal. Isto para dizer o quê? Que a Gamalot não tem hipóteses de saber quantas instalações há em Portugal com torres de arrefecimento. Não tem. O que a IGAMOT tem na sua base de dados é quantas instalações há no regime Seveso, quantas há no regime RITES, quantas há no regime de emissões industriais e por aí fora. Agora, quantas destas instalações têm equipamentos de arrefecimento de águas, nós não temos forma de saber. Aliás, o diploma prevê precisamente isso. Prevê a criação de uma plataforma de inscrição obrigatória de todos os operadores que tenham sistemas de arrefecimento de água. E isso para responder à senhora deputada Ana Mesquita sobre a questão da intervenção estruturada, este diploma vem trazer realmente um grande contributo, que é a previsão de uma plataforma onde conste todas as instalações que detêm equipamentos de refrigeração de água, porque são nesses equipamentos que aparecem e que são dissemináveis a bactéria da legionela. Quanto à pergunta da senhora deputada Maria Manuela Rola, quem fiscalizaria a Longa Vida e a Ramírez? Bom, eu tendo em conta que a Longa Vida, que era a Longa Vida, a Longa Vida é uma empresa do ramo alimentar, e que a Ramírez é uma empresa do tipo 2 do sistema de indústria responsável, essa competência está fora do perímetro da Gamalot, cabendo à ASAI ou à Câmara Municipal respectiva. Quem em concreto poderia, no âmbito da sua atuação, ter procedido, ou se procedeu ou não faço ideia, a essa inspeção seriam estas duas entidades. Penso que haveria mais uma questão pendente, que já respondi à doutora Mariana Silva, porque é que foram inspecionadas só 5 instalações na região do Distrito do Porto. Não foram inspecionadas só 5, foram inspecionadas 45, das quais apenas 5 tinham instalações de arrefecimento de água. Todas elas foram inspecionadas, só que as restantes 40 não tinham esse tipo de equipamentos. E por conseguinte, o relatório de inspeção nessa vertente não diz nada, porque não há equipamentos para relatar, nem situação deles para relatar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para terminar esta ronda de respostas, usará então da palavra, num período também máximo de 5 minutos, o Dr. Nuno Lacasta, pela APA.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, caros colegas da audiência. Eu vou ser muito rápido, vou fazer duas considerações e responder a uma pergunta que me foi feita diretamente. A primeira consideração é a seguinte. A APA, gostaria de deixar isto muito claro, a APA tem do maior do respeito e admiração pela DGS e pelas autoridades de saúde. Sabemos dos desafios de resposta a surtos legionela, vivemos-los na pele e temos hoje um elo, se quiser, posso dizer nestes termos, com estas entidades e que muito respeitamos e muito admiramos. Segunda nota que gostaria de dar. Como também, aliás, já foi referido anteriormente pela Sra. Diretora-Geral da Saúde, o risco de surtos é real e não há risco zero. O quadro legal atual, isto também reiterando o que foi dito anteriormente, dá-nos mais possibilidades para fazermos melhor no futuro. Organizámo-nos do ponto de vista do quem é quem, é sempre uma espécie de santo grau neste país idiosincrático, perceber quem é que tem competências, o diploma atual clarificou. Em segundo lugar, foca-se na prevenção, como foi referida há pouco, quer através dos planos de prevenção, quer através de um conjunto de outras medidas e ações, melhora
da monitorização e de acompanhamento através, nomeadamente, das auditorias e permite ter melhor troca de informação e, por isso, concordo inteiramente com o que disse o Sr. Diretor-Geral, que é importante a criação desta plataforma, porque nos permitirá, pela primeira vez, termos um acervo onde diferentes empresas com diferentes instalações possam estar justamente registadas. E justamente por essa razão, minha nota final sobre esta consideração, porque este diploma se foca em equipamentos e não em saber que em empresas de per si, hoje temos a possibilidade precisamente de perceber que onde existem estes equipamentos, existe por um lado a obrigatoriedade de registro e por isso ninguém está, por assim dizer, fora da lei. Temos trabalho para fazer, certamente, mas gostaria de deixar esta nota. Quanto à pergunta que foi feita em matéria, relativamente ao facto de ter sido contactada a empresa Indaqua, os senhores e as senhoras deputadas, creio que já me vão conhecendo, já há mais de 50 audições parlamentares, e se há coisa que eu não gosto é de dizer que não é connosco, mas a verdade é que, no caso concreto e na pergunta concreta que foi feita, como é sabido, a água para consumo humano é uma matéria da competência da ERSAR, competência exclusiva da ERSAR, já há muitos anos até, e foi por isso, nomeadamente, que certamente a empresa Indaqua terá sido contactada, porque era aquela empresa justamente onde podia ser feita esta verificação. Não tenho conhecimento se, no caso, a ERSAR terá sido contactada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Aproveito para agradecer a participação nesta audição conjunta das três entidades e daremos assim como terminada esta audição e esta primeira parte da nossa reunião. Para a segunda parte da reunião, retomará a presidência da Comissão o Sr. Deputado e Presidente da Comissão José Maria Cardoso.